Boa noite, irmãos. Boa noite, você está na sua casa. O Espírito faz algumas coisas. Eu não podia estar sentado ali no lugar do pastor Wander aqui, mas o Espírito Santo faz algumas coisas, e o que eu pedi a Deus, Senhor, que eu seja só um instrumento para que o Senhor fale com a sua igreja. Seja só um vaso de barro, para que o poder e a excelência seja do Senhor. Então, que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 15. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Até aí. Essa palavra, ela veio brotando no meu coração, e eu falei isso com o pastor Rogério, no culto da virada. O pastor Wander falou hoje de manhã que nós não podemos perder reuniões importantes, porque coisas importantes acontecem em reuniões importantes. E o culto do dia 31 foi uma reunião importante. E eu estava aqui, graças a Deus. E pastor Rogério falou algumas coisas que eu anotei, e eu falei com ele, falei: pastor Rogério, posso falar? Pode. E ele falou assim: a minha resolução para 2023, vê se está certo, Rogério, é lutar contra os inimigos da intimidade, lutar contra aquela indiferença que muitas vezes me impede de ver a necessidade do próximo, de passar o largo e não me importar. Lutar e lutar mesmo contra o ativismo, em quem a gente faz alguma coisa e não tem tempo para o Senhor. Eu quero lutar contra um cristianismo de caricatura, que faz com que a gente viva alguma coisa que é um borrão apenas daquilo que Jesus veio estabelecer no mundo. Eu quero lutar e vou lutar contra aquele tipo de arrogância que me coloca em um lugar onde eu não devo estar, em lugares onde o Senhor deveria estar e ocupar a majestade e o primeiro lugar, o trono. E ele seguiu, ele leu o Salmo 25, 14, foi uma passagem curta, porque cada um estava dando ali basicamente uma pílula. Mas quando ele trouxe essa palavra ali, eu já viajei. Porque eu comecei a visitar a minha vida. Eu aprendi com o Dr. Darcy que nós temos colunas na nossa vida, que sustentam a nossa vida. E quando o pastor Rogério trouxe essa palavra, eu comecei a visitar a minha vida, visitar as colunas principais de sustentação da minha vida. Comecei a visitar a minha coluna do meu relacionamento com Deus. Comecei a visitar a coluna do meu casamento. Comecei a visitar a coluna do meu relacionamento com meus filhos. Comecei a visitar a coluna do meu relacionamento, do meu ministério com o Senhor. Depois eu entrei na minha casa e comecei a visitar cada cômodo da minha casa, a minha vida profissional, a minha vida financeira, e eu comecei a visitar cada cômodo, porque nós íamos passar por uma virada, e como a gente ter todas as expectativas, se eu trouxer para o ano novo, aquilo que eu deveria deixar no velho? E eu comecei a me visitar, e eu confesso a vocês que eu vi necessidades de manutenção em algumas dessas colunas. Uma das habilidades que o Espírito Santo dá para os seus filhos é a habilidade de você enxergar no escuro. O Espírito Santo nos dá essa habilidade. E eu estou falando de visão espiritual. O Espírito Santo começa a ministrar no seu coração: ó, isso aqui não é bom para você não. Isso aqui não tem que estar mais na sua vida. Você começa a enxergar que aquele caminho não é um caminho bom. Isso é uma habilidade que o Espírito Santo dá para aqueles que são dele. Você começa a ter sensibilidade, ter discernimento, para você entender que certas coisas não cabem mais na sua vida. E eu comecei a viajar no dia 31 ali, fiquei um bom tempo pensando nisso que o Rogério trouxe. E nós temos alguns médicos aqui, o Dr. Humberto é um médico, e ele sabe como é precioso um diagnóstico precoce. Como pode salvar uma pessoa? Um exemplo simples é quando você está com um barulho no seu carro. É um barulho. Ele começa, pé, você está, tá bom, só um pé. Você vai empurrando o pé. Daqui a pouco, pé, pé. Aí você vai empurrando o pé, pé. Não é assim? Daqui a pouco, pé, pé, pé. E você vai empurrando o pé, pé, pé. Até que um dia o pé, 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 ele para na linha vermelha, 10 horas da noite. Ele para na Avenida Brasil, 10 horas da noite. E você fica no mato sem cachorro. Porque a gente não parou para ver aquilo que estava incomodando. A gente foi embora. E eu comecei, Senhor, eu preciso fazer manutenção em algumas colunas, em alguns cômodos da minha vida. Para que meu carro não venha quebrar na Avenida Brasil, na linha amarela. Eu estou falando da minha vida. Para que a gente não venha quebrar. E Deus começou a ministrar no meu coração. E uma das coisas que Deus começou a ministrar no meu coração é o que Ele vem trazendo para a igreja. Eu fico muito ligado no vento que Deus vem trazendo para a igreja. E Deus vem trazendo para a igreja sempre palavras de conserto. Pastor Fábio esteve aqui semana passada e de manhã ele falou a pergunta que ele trouxe. De manhã, o que me falta ainda? E ele falou sobre o jovem rico. De noite, ele falou, recomeço. Quando os discípulos largam tudo e voltam a pescar. E depois Deus vai tratar com Pedro. Hoje de manhã, Raquel me traz uma palavra sobre querer e realizar. Mas o tema, na verdade, que ela trabalhou o tempo todo, foi a obediência. E ela falou assim, a obediência nos livra de muitas ciladas e nos tira de uma vida sem propósito, nos dando uma visão. Deus vem falando com a igreja o tempo todo para a gente arrumar a nossa casa. Nós estamos vivendo, irmãos, um dia de batalha espiritual. Não sei se você sabe disso, se você está sentindo na sua pele. Eu sinto na minha pele, eu sinto na minha casa a luta com os meus filhos. Com Pedro de 17 e Amanda com 8 anos, nosso casamento. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, sem trégua. E o Espírito vem falando com a igreja, o que te falta ainda? Recomeçar a obediência. E hoje ele traz uma palavra para você, precisa arrumar a casa. Porque você já foi na casa, eu gosto muito da casa dos outros, irmãos. Agora eu tenho que gostar menos porque eu não estou mais na cela, mas eu gosto da casa dos outros. E às vezes você vai na casa dos outros, e aí a pessoa, vou te apresentar a minha casa, pastor. E quando você começa a visitar, fala assim, ah, isso aqui não pode entrar não, por quê? Porque isso aqui é o quartinho da bagunça. Mas o que tem no quartinho da bagunça? Tem coisas aí que eu nem sei. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Nós não podemos ter na nossa vida o quarto da bagunça. Não podemos. Porque o que me chama a atenção nesse texto que a gente leu é que essa mulher perde algo de valor dentro de casa. Ela não perde na rua. E como que você perde algo de valor dentro da sua casa? É complicado. Quando nós temos na nossa vida, irmãos, quartinhos da bagunça, a gente começa automaticamente a perder aquilo que a gente não pode perder. Valores de Deus. E é isso que o Espírito Santo me incomodou. É que nós não podemos, na altura do campeonato, vivendo o mundo que nós estamos vivendo, na guerra que nós estamos enfrentando, ouvindo o que nós estamos ouvindo, vivendo o que nós estamos vivendo, andando com o quartinho da bagunça. Não dá. Porque não adianta, irmãos, a gente chegar aqui, temos expectativa de um ano novo. Se a gente trouxer para o ano novo aquilo que nós deveríamos ter deixado lá atrás. Eu estava tomando café com alguns amigos, eu gosto muito de padaria, não sei se é porque eu sou da Baixada, Zona Norte, lá a gente gosta de padaria, padaria é bom, padaria a gente fala de jogo, padaria é coisa de Deus, gente, acho que no céu vai ter padaria, gente. E o mais bacana da padaria é que normalmente o dono de padaria é português, e normalmente português, deixa para lá. Nós estávamos tomando café, e uma amiga nossa falou assim: eu estou fazendo uma mudança, eu estou muito cansada, porque eu estou arrumando tudo. E uma amiga nossa falou que assim: eu vou te dar o telefone de uma pessoa, de uma empresa que fez a minha mudança e a mudança do meu pai. Eles fazem tudo, eles embalam tudo, você não vai ter trabalho de nada. E ela falou assim: amiga, eu estou fechando alguns ciclos na minha vida, e eu não quero levar para minha casa nova aquilo que não me pertence mais. Eu quero que você tenha a visão espiritual dessas coisas. Pô, eu não quero levar para minha vida, para minha casa nova aquilo que não me pertence mais. Mas aquilo que está na casa dela pertence a ela, mas ela fala que não pertence mais. Irmão, nós não podemos levar para um ano novo uma perspectiva de um 2023. Nós não devemos mais, não podemos mais trazer para um ano novo aquilo que não nos pertence mais. Porque às vezes a gente acha que é mudar de emprego, a gente acha que a solução é mudar de igreja. Não, eu vou para uma igreja mais poderosa, porque lá vê anjo, raio cai. Eu vou para uma empresa, eu quero, porque eu vou ter estabilidade, vou fazer isso, vou mudar de país, eu vou mudar de casa, vou mudar de bairro, que esse bairro, você pode fazer o que você quiser, se você levar junto o quartinho da bagunça, não adiantou nada, você só mudou de endereço, só mudou de país, o problema vai junto. Porque o problema não está na igreja, o problema não está no emprego, o problema não está nada. O problema está que você carrega aquilo que você não pode mais carregar, aquilo que você tem que jogar fora. E a gente fica assim, se frustrando, irmãos. Porque se a gente não entender que essas coisas que nós estamos levando, esses comportamentos, essas coisas não tem mais que fazer parte da nossa vida, vai chegar em dezembro, nós vamos estar frustrados. E aí nós vamos botar a culpa no governo, vamos botar culpa na política, vamos botar culpa na igreja, vamos botar culpa no Vasco, vamos botar culpa em todo mundo, não adiantou nada. Porque o movimento é nosso. E Deus vem falando comigo, não dá para a gente querer ir para um ano novo trazendo aquilo que a gente deveria deixar do lá atrás, que não nos pertence mais. E uma pergunta que Deus me fez, e eu quero fazer essa pergunta para você, e você vai responder isso no seu coração. É: o que estamos carregando que não nos pertence mais? Você precisa responder isso para você. O pastor Fábio falou aqui, domingo passado, falou assim: eu fico imaginando se aquele jovem rico tivesse obedecido. Hoje, de repente, nós teríamos mais páginas na Bíblia falando sobre aquele jovem rico. Ele poderia ter sido um dos maiores apóstolos, mas o não dele travou tudo aquilo que Deus podia ter feito na vida daquele menino. E muitas vezes, irmão, nós travamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida porque a gente não quer abrir mão do quarto. A gente repete o mesmo movimento, a mesma negativa do jovem rico. Fico imaginando o que Deus poderia ter feito na vida daquele jovem. Aquele jovem poderia ter explodido. Quantas experiências, quantos milagres aquele menino poderia ter vivido, mas o não, o coração preso nas riquezas, impediram dele viver o sobrenatural com Deus. E quando, irmãos, a gente fica preso no nosso quartinho, a gente não quer nem entrar, não quero nem entrar aqui, quando a gente fica preso no nosso quartinho, nós estamos impedindo de viver o sobrenatural, nós estamos impedindo Deus de fazer o extraordinário na nossa vida. E a gente fica o tempo todo batendo na trave, porque nós temos que entender que precisamos largar. Precisamos largar, e a pergunta é, por que ainda você está carregando isso? Por que você está carregando isso? Por que está mantendo? Por que está carregando? Por que está guardando isso? Essa palavra, irmãos, é uma palavra, eu falei, Senhor, que palavra é essa? Deus colocou no meu coração que essa é uma palavra de amor. Essa é uma palavra de amor, irmãos. Porque Deus tem tanta coisa para fazer na minha vida e na sua vida, e muitas vezes, quem impede não é o inimigo, somos nós mesmos. O único que pode impedir o projeto de Deus se realizar na sua vida é você mesmo. Não tem diabo que vai fazer, não tem demônio que vai fazer. Mas a gente impede a ação do Senhor quando a gente fala, não, aqui o Senhor não pode entrar. Estou nem, aí nem vai, porque esse é um quartinho que eu tenho até medo de entrar aí. Tem coisas aí. E isso vai, trava aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu sei o que é isso, que lá em casa a gente tem uma menininha de 8 anos, chamada Amanda. E Amanda, o quarto da Amanda é algo assim impressionante. Parece aquele furacão lá da Califórnia. E quando a gente vai arrumar o quarto da Amanda, a gente encontra de tudo. Encontra colher, encontra coisas que tinham perdido, eu não sei quanto, está tudo no quarto da Amanda. E fica, meu Deus, como é que está tudo aqui no quarto da Amanda? Colher, Nescau, tudo. Cachorro, quando some, está com a da Amanda. A gente fica com medo com a da Amanda. Mas a gente não pode. A gente não pode levar a nossa vida assim, irmãos. Porque tem uma resposta que ela fala aqui no texto. Quando ela perde, ela fala assim, ó. Ela acende a luz. Ela varre a casa, ela procura e ela encontra. Eu notei que quando deixamos Deus acessar o nosso território, as coisas de valores são restabelecidas. Sabe? Ela encontra aquilo que ela tinha perdido. Quando ela acende a luz, quando ela varre a casa, quando ela procura. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu perdi um emprego que era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu perdi esse emprego. E aí quando eu fiquei desempregado, sabe o que eu vi? De pessoas que estavam na igreja. Hoje o pastor falou assim, eu estou muito incrédulo. Falei, pô, cara, tu foi mandando embora no pior momento. Falei, mas tem momento bom para ser mandando embora? Não, mas agora? Porque agora não consegue nem entrevista, quanto mais emprego. Falei, é mesmo? Palavra de morte. E naquele tempo de crise, que estava um tempo de crise, estava bravo. Nunca foi fácil, irmãos. Sempre foi difícil. E naquele tempo de crise, de momento de dificuldade, Deus me deu o melhor emprego da minha vida. Até hoje. Eu estou lá até hoje. Até o dia que o Senhor falar, não, acaba, vamos embora. O que eu quero dizer com isso? Deus pode restabelecer a sua alegria. Deus pode te dar um emprego melhor que você tinha. Deus pode te dar uma empresa melhor do que você tinha. Deus pode te dar um relacionamento melhor do que aquele que você perdeu. Deus pode restabelecer a sua intimidade com Ele. Deus pode trazer algo muito maior na sua vida. Deus tem tesouros escondidos para você. Mas nós temos que acender a luz, irmãos. Nós temos que levar a luz para todos os cômodos da nossa vida. Nós temos que acender a luz para todos os territórios da nossa vida. Se expor diante do Senhor. Varrer a casa. É o que o texto está dizendo aqui. Varrer a casa, limpar a casa. Buscar o Senhor. E aí você vai encontrar aquilo que você perdeu. E aí você vai encontrar a sua intimidade, você vai encontrar a sua alegria. Deus vai restabelecer. Deus vai botar a sua vida no controle. Mas nós precisamos, como o pastor falou hoje aqui de manhã, e está tudo ligado, ter sinceridade. Sinceridade com Deus. Não importa. Pois a palavra de manhã foi sobre um incrédulo. Mas ele foi sincero. Tomé foi sincero. O que não pode, irmãos, é nós estarmos aqui na igreja, bonitinho, no ar-condicionado, cantar, e a gente vem domingo após domingo, vem aqui, passa ano novo, faz uma festa tremenda, lindo, mas você ir e voltar todo domingo com o quarto da bagunça na sua vida. Nós estamos perdendo tempo e estamos dando brecha para o inimigo entrar na nossa casa, na nossa família e gerar uma destruição. Porque quando você perde, você perde. Quando ela perdeu a dracma, mas perdeu algo de valor. Perdeu algo de valor porque tinha o quarto da bagunça na sua casa. E a palavra que Deus nos dá nessa manhã, nessa noite, é para você parar de perder e começar a ganhar. A pergunta que o Senhor faz para a gente nessa noite, eu quero que você seja muito sincero. O que está na sua vida que não deveria mais estar? O que você está carregando que você deveria deixar? Por que você está com esse negócio? O que você está fazendo está impedindo de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Olha só, não fica preso com esse negócio, tem muita gente aí presa com esse negócio, por causa agora do governo, por causa disso. Olha só, se a gente não crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, nós estamos perdidos. Deus não precisa de circunstâncias, pelo contrário, é quando a coisa está braba, é que a gente vai ver a manifestação do Senhor. Estou lembrando aqui, não está nem aqui no texto, quando Deus chama Gideão. Gideão, vamos lá. Tu vai me libertar meu povo deste Midianita. Gideão vai. Daqui a pouco Gideão chega lá com um exército gigantesco. Aí Deus chegou. Oh, bonitão, isso é o que estou falando, não está na Bíblia não. Tu vai aonde com esse povo todo aí? Não, vamos guerrear. Não, tem muito. Muito? Tem muito. Quem tiver com medo pode ir embora. 22 mil já deram no pé. Janfão agora ficou, senhor, só tem 10 mil, você está louco? Tem muito, que muito, tem muito, bota esse povo para beber água. Sobraram 300, para libertar o povo. Humanamente falando, é loucura, suicídio. Mas quem deu a ordem? Ainda bem que você está sentado, porque o Deus de Gideão é o seu Deus. Você está com medo de quê? O que está te parando? Quer saber o que está te parando? Irmãos, aquele que é por nós, gente, aquele que está em nós, é maior do que aquele que opera lá. O que pode nos parar somos nós mesmos. Vamos fazer o ordinário para que o Senhor faça o extraordinário na nossa vida. Fazemos o ordinário e Ele faz o extraordinário. Qual é a minha parte e a sua parte? Nós precisamos arrumar, é a nossa casa. E deixa que Ele faça o resto. Mas que você não pode sair daqui hoje é com o seu quarto da bagunça. Que você hoje seja sincero. E que você se quebrante, para que você possa sair daqui hoje com uma expectativa de ter um 2023 voando, voando, para ser o melhor ano da sua vida. Porque é na crise, é quando todo mundo diz que não dá, é quando o pessoal, agora vai quebrar, é aí que o poder de Deus se manifesta. Porque você não vai ter dúvida que é o Senhor. É no momento difícil. É no momento onde ninguém mais tem expectativa e esperança, é que Ele vem com socorro. Irmão, nós estamos esquecendo o que está escrito na Bíblia? E fica todo mundo com medo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual é a minha parte e a sua parte? A minha parte e a sua parte, ó, é se entregar. Senhor, está aqui a minha vida, eu não quero mais quarto escuro, mas que o Senhor possa, Senhor, acender todas as luzes da minha casa, que o Senhor possa visitar meu coração, Pai, que o Senhor possa me libertar desse negócio, mas eu quero viver uma intimidade contigo, eu quero viver em santidade contigo, porque eu quero, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, dos projetos, dos planos, Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Eu queria que você ficasse de pé, irmãos, porque essa é a palavra. Simples assim. Eu queria que você respondesse para você. Eu queria que você fizesse aí um, fechasse seus olhos e pensasse assim: o que que eu estou carregando na minha vida que não me pertence mais? Você não pode entrar, cara, em 2023 trazendo essas coisas. Você não pode. Você não pode, cara, carregar, trazer isso para um ano novo, aquilo que você tem que deixar lá atrás. Não pode. Eu quero que você reflita aí. Visite agora aí na sua mente a sua casa, a sua vida, a sua vida. Visite aí as colunas da sua vida. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que está o seu casamento? Pensa aí. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Como é que está a sua vida? Como é que tem sido? Como é que está o seu comportamento no trabalho? Com os seus funcionários? Irmão, pensa aí. Para que essa noite seja uma noite do sim. Que você não vá embora como aquele jovem rico. Disse não, ficando preso. Mas aquele que prometeu, ah, meu irmão, vale a pena renunciar, porque o que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos, é simplesmente aquilo que o seu olho não viu, aquilo que Deus tem preparado para você, simplesmente o seu ouvido não ouviu, aquilo que Deus tem preparado para você, nunca, nem jamais penetrou no seu coração. É a palavra que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Entrega. Entrega, que essa noite seja a noite da limpeza, que essa noite seja a noite de arrumar a casa, que essa noite seja a noite de você mudar as lâmpadas, arranca essas lâmpadas queimadas, acenda tudo, mas viva, viva uma vida consagrada, se entregue, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, para que você possa viver os planos do Senhor, para que você possa ter um ano espetacular, mas é precisar você entregar, porque senão vai ser só uma passagem de ano, e não vai mudar nada. Não seja um religioso, irmãos, seja um praticante. Não adianta você ficar aqui, vai virar ano, se não entregar, você vai ficar o tempo todo amarrado, dando brecha para o inimigo saquear seu casamento, saquear sua família, saquear o seu negócio, saquear o seu emprego. Por quê? Porque tem porta aberta, tem lâmpada apagada. Que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo fale com você. A decisão é sua. Mas a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. A palavra para a igreja hoje: arruma a sua casa. Arruma a sua casa. E se prepare para viver o sobrenatural. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. Eu quero que você continue refletindo, continue pensando. Eu vou pedir o pastor Wander para terminar. Eu não sei se ele vai fazer apelo, se ele vai orar, mas eu não queria que a sua resposta hoje fosse a resposta do jovem rico. Tenha coragem, tenha coragem de dar o passo. Tenha coragem de se entregar. Tenha coragem de abrir mão para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que o Senhor te abençoe.